Deus te abençoe. É uma alegria entrar na sua casa. Se você estiver em nossa área, por favor, pare e venha fazer parte de um dos nossos cultos. Essas são as pessoas mais legais em toda Houston, Texas, bem aqui em Lakewood. Obrigado por nos sintonizar, obrigado por vir. Eu gosto de começar com algo engraçado. Eu ouvi falar desse homem. Ele era o único protestante num grande bairro católico. Toda sexta-feira, durante a quaresma, enquanto seus vizinhos comiam bacalhau, ele estava no quintal fazendo churrasco. Eles não aguentaram a tentação e tentaram convertê-lo ao catolicismo. Ele eventualmente concordou, um padre jogou água em sua cabeça e disse: "Você nasceu batista, cresceu batista, mas agora é católico." No ano seguinte, na primeira sexta-feira da quaresma, eles sentiram o mesmo cheiro. Correram para a casa dele e ele estava jogando água no bife, dizendo: "Você nasceu vaca, cresceu vaca, mas agora é um peixe." Ok, diga com verdade: essa é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu vou ser ensinado pela palavra de Deus. Eu corajosamente confesso, minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu nunca mais serei o mesmo, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Eu quero falar com você hoje sobre convidando Deus para entrar em suas dificuldades. Na maior parte do tempo estamos orando: "Deus, me tire desse desafio. Tire-me desse problema no trabalho. Tire-me desse tropeço financeiro." Não há nada de errado com isso. Mas antes de sair, você tem que convidar Deus para entrar. Às vezes, o milagre não está em sair. Está no que Deus vai fazer na sua ação. Ao invés de apenas orar: "Deus, me tire dessa", por que você não começa a orar: "Deus, entre nesse quarto de hospital enquanto faço tratamento. Entre nesse problema no trabalho, onde as pessoas não são justas. Entre nessa ansiedade que estou lidando." O que é mais poderoso do que Deus tirando você é quando Deus entra e começa a mudar as coisas. Ele entra e te dá favor apesar de quem está tentando te derrubar. Ele entra e te dá força que você não sabe explicar. Graça para superar o que deveria te parar. Se você só estiver focado em Deus tirar você, então vai ficar desapontado. Porque Deus não faz as coisas no nosso tempo. Às vezes, está demorando mais do que pensamos. Mas quando você pede a Deus para entrar, você pode descansar. Deus, eu sei que está bem aqui comigo, guiando os meus passos. E na hora certa, você vai me levar onde devo estar. Você não precisa brigar com tudo, viver chateado, sem dormir à noite. Isso acontece quando você só está focando em sair. Deus está esperando para entrar. Quando você o chama para entrar, está dizendo: "Deus, não mude só as circunstâncias, mude a mim. Me ajude não só a passar por essa situação, me ajude a crescer através dela. Me ajude a aprender, aumente minha fé, permita que meu caráter aumente." Se Deus nos libertasse de tudo instantaneamente, nunca alcançaríamos o nosso maior potencial. Deus trabalha dentro do problema. Ele trabalha dentro das situações desconfortáveis. E às vezes, Deus ainda não te tirou porque Ele quer que as probabilidades contra você de uma forma maior, pois quando Ele te tirar, será um milagre maior. Vozes sussurrarão: "Deus nem ouve suas orações. É por isso que nada está mudando." A verdade é que Deus está preparando você para Ele se mostrar em sua vida. Quando Ele te tirar, ninguém vai poder negar que o favor dEle está sobre você. Deus disse em Isaías: "Quando passar pelas águas, estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não te afogarão. Quando andar pelo fogo, você não vai ser queimado." É interessante que Deus não disse: "Eu vou te manter longe de tudo isso. Não terá que enfrentar nenhuma inundação." Não, Ele disse: "Os desafios virão, haverá adversidades, as coisas que não entendemos, mas toda a chave desse versículo é quando Ele disse: estarei com você no fogo, na inundação, na fome." Você está tentando sair de algo que Deus quer que você atravesse? Está lutando com o processo? Não é justo, Deus, eu não aguento mais. Tudo mudará se você começar a convidar Deus para entrar no fogo. Ele já prometeu que vai estar com você. Talvez Ele só esteja esperando seu convite. A atitude correta é: Deus, eu sei que você vai me tirar dessa, mas enquanto isso, eu estou te pedindo para entrar nesse desafio na minha saúde, entrar nessa perda que estou passando, entrar nessa depressão que está tentando me parar. Quando você convidar Deus para entrar na sua dificuldade, você o sentirá soprando na sua direção, te fortalecendo, te capacitando, te favorecendo. É um testemunho maior Deus te manter fora do fogo? Ou Ele entrou com você no fogo e passou com você? Davi disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei nenhum mal. Por quê? Porque você está comigo. Quando você sabe que Deus está com você, quando você o convidou para entrar nessa situação, você terá o sorriso no meio da dificuldade. Você vai ter um louvor na prisão, como Paulo e Silas. Não estará reclamando do problema, preocupado sobre como vai dar certo. Você estará em paz no meio da tempestade. A razão pela qual Davi não vivia com medo é que, mesmo tendo passado por vales e todo tipo de adversidade, é que ele entendeu esse princípio de convidar Deus para entrar no problema. Ele não estava só esperando para sair, ele sabia que Deus estava lá bem com ele. Você só está orando: Deus, me tire daqui, você vai ficar desanimado, até que mude. Joel, eu não posso aproveitar minha vida, eu tenho esse filho que está fora do caminho, estou lidando com uma doença, minhas finanças estão baixas. Quando mudar, então eu terei uma boa atitude. Você está esperando para Deus tirar você, enquanto Deus está esperando você convidá-lo para entrar. Você tem que fazer como Davi: Pai, obrigado por estar comigo bem aqui nesse vale. Eu não vou viver com medo, preocupado. Eu posso não ver um caminho, mas eu sei que você tem um caminho. Ao invés de apenas tentar sair do vale, do problema, do fogo, se você começar a dizer: Deus, entre, deixe-me sentir sua presença no fogo, mostre-me sua grandeza nesse problema, então você vai ter uma paz que supera todo entendimento, alegria quando poderia estar desanimado, esperança quando deveria estar perturbado. Na escritura, 3 adolescentes hebreus não se curvaram ao ídolo de ouro do rei. O rei ficou tão furioso que ameaçou jogá-los numa fornalha quente. Os adolescentes disseram: rei, não estamos preocupados, sabemos que nosso Deus vai nos libertar. Isso deixou o rei ainda mais bravo. Ele mandou os guardas esquentarem a fornalha 7 vezes mais que o normal. Por que Deus fez com que o rei esquentasse ainda mais a fornalha? Ele queria que fosse um milagre maior, queria que as probabilidades estivessem ainda mais contra eles. A verdade é que Deus poderia tê-los mantido fora do fogo. Ele é Deus. Ele separou o Mar Vermelho, abriu olhos cegos. Não seria nenhum problema para Deus mudar a mente do rei ou ajudar esses adolescentes a escaparem. Mas Deus não nos liberta de todo o fogo. Algumas vezes Ele vai te levar pelo fogo. A boa notícia é: Deus sabe como te fazer a prova de fogo. As pessoas não determinam seu destino. Tropeços não podem parar o plano de Deus para a sua vida. Doenças, vícios, situações injustas não têm a palavra final. Não desanime porque Deus não ter mantido você fora do fogo. Deus não para toda situação negativa. Ele usa a adversidade para nos mover a nosso propósito. Nunca conheceríamos seu poder se nunca fôssemos jogados no fogo, por assim dizer. Você não saberia que Ele é o curador se nunca tivesse tido uma doença? Não saberíamos que Ele pode mover montanhas se nunca tivéssemos enfrentado grandes obstáculos? Pare de reclamar do que está enfrentando. Não é uma surpresa para Deus. O inimigo pode ter esquentado a fornalha 7 vezes mais que o normal. Isso não foi feito sem a permissão de Deus. Deus está no controle, não só da sua vida. Ele está no controle dos seus inimigos. Ao invés de reclamar do fogo, comece a convidá-lo para entrar no fogo. Quando Ele está com você, você não pode ser derrotado. Você e Deus são maioria. Ele é um Deus sobrenatural. Ele não é limitado pelo fogo, pelas inundações, pela fome. O que deveria te tirar não pode parar o seu destino. Ao invés de reclamar de tudo que não gosta, se você reconhecer que Deus permitiu a dificuldade, eu não estou dizendo que Ele a mandou, mas ele permitiu, porque ele tem um propósito. O propósito não é o que você viva miserável, preocupado, com medo. O seu propósito é mostrar sua glória através de você. É para que outras pessoas possam ver o seu poder em favor em sua vida. Sem um grande teste, você não vai ter um grande testemunho. Sem grandes batalhas, não vamos ver grandes vitórias. Esses adolescentes disseram: sabemos que nosso Deus vai nos libertar. Eles fizeram uma declaração de fé. Então disseram algo ainda mais poderoso: mesmo que ele não nos liberte, nós não vamos nos curvar. Esse é o tipo de pessoa que dá um ataque de nervos no inimigo. Quando você pode dizer: Deus, é nisso que eu acredito, é isso que eu espero que aconteça, mas Deus, ainda que não aconteça do meu jeito, eu ainda vou te louvar. Ainda serei bom com os outros. Ainda virei a ser voluntário no domingo. Ainda assim perseguirei meus sonhos. Essa atitude chama a atenção de Deus. Você diz: Deus, não a minha vontade, mas seja feita a sua vontade. Mas muito frequentemente colocamos condições em Deus. E condições nas nossas orações. Deus, serei feliz se meu chefe se mudar para o fundo de Marte. Quando você tirá-lo da minha vida, eu vou ter uma boa atitude. Já pensou que Deus pode estar usando aquela pessoa para fazer um trabalho em você, te fazer crescer, desenvolver seu caráter, te ensinar a amar os que não são tão amáveis? Ao invés de orar: Deus, tire-me dessa situação, eu quero te pedir para começar a orar: Deus, entre nessa situação, me ajude a ter uma boa atitude, me ajude a fazer a coisa certa quando o errado está acontecendo. É muito poderoso quando você pode dizer: Deus, se o meu chefe nunca mudar, se ele estiver aqui até eu ir para o céu, eu sei que você vai me dar a força para superar, o poder para ser feliz no meio da dificuldade. E eu não vou deixar essa pessoa, essa doença, essa injustiça roubar minha alegria. Agora você está crescendo, indo mais alto. Porque algumas vezes Deus está esperando que passemos no teste, antes dele nos tirar. O rei fez os guardas amarrarem as mãos e os pés dos adolescentes com cordas e os jogarem na fornalha. Estava tão quente que os guardas morreram na hora. Parecia que esse seria o fim para os adolescentes. Mas as pessoas não têm a palavra final. Se não for sua hora de ir, você não vai. Nada pode tirar você das mãos de Deus. Um pouco depois, o rei veio checar. Ele olhou pela janela da fornalha e ele ficou confuso. Ele disse: nós não jogamos 3 homens amarrados? Vejo 4 homens soltos e um parece o filho de Deus. Deus pode não te afastar de todo o fogo, mas não se preocupe, ele vai entrar no fogo com você. Ele vai te ajudar a superar o que parecia impossível. Aquela doença deveria ser o fim. O relatório médico diz que acabou. Mas como a minha mãe, Deus entrou no fogo com você. E aqui está você, ainda forte. Aquele ente querido que você perdeu, aquela pessoa que foi embora, partiu seu coração, isso deveria ter amargado sua vida. Mas olhe para você agora, indo em frente, fazendo coisas ótimas, cumprindo seu propósito. Como pode ser? Deus entrou no fogo com você. O salmista disse: Deus é socorro bem presente em tempos de problema. Nós sabemos que Deus sempre está conosco, mas quando está em dificuldade e o convida para entrar, você vai sentir sua presença de uma forma maior. Você vai estar mais consciente de que não está sozinho. Quando for jogado na fornalha, por assim dizer, você não vai ficar amargo, vai permanecer em fé, sabendo que o quarto homem está lá com você. O Deus que controla o fogo, o Deus que cura, que restaura, que te recompensa pelas injustiças, está bem lá, cuidando de você, te protegendo, guiando seus passos. Moisés passou por uma situação difícil. Ele não sabia como ia funcionar. Eu tenho certeza que ele foi tentado a se preocupar, em pensar em quão grandes eram seus inimigos, mas Deus disse em Êxodo 33, Moisés, eu vou com você. Eu vou te dar descanso. Tudo vai ficar bem para você. Talvez você esteja enfrentando alguns desafios. A vida não está do jeito que você pensou. Você pediu para Deus te manter fora do fogo, mas não aconteceu do seu jeito. E agora você está pensando em como vai vencer a doença, como sua família vai ser restaurada. Deus está dizendo para você o que Ele disse para Moisés. Eu vou com você. Você não está sozinho nesse fogo. Você está na palma da minha mão. Eu estou lutando as suas batalhas. Esse obstáculo pode ser muito para você, mas não é muito para o nosso Deus. Agora mesmo, Ele está empurrando as forças das trevas. Ele está impedindo o fogo de queimar você. Ele não está deixando as águas te afogarem. Ele é o seu protetor, seu libertador, seu fazedor de caminho, seu curador, seu provedor. Você não tem que fazer isso sozinho. Você não tem que entender tudo. Você não vai saber todos os detalhes. Você tem que andar por fé e não por vista, sabendo que Ele está bem aí com você, que Ele prometeu que tudo vai ficar bem para você. Quando o rei amarrou as mãos e os pés dos adolescentes, eles poderiam ter entrado em pânico, se estressado, mas eles entenderam esse princípio. Se Deus não nos mantém fora do fogo, mas Ele entra no fogo com a gente, eles não desmoronaram, eles permaneceram em paz. Mas eu posso imaginar quão diferente poderia ter sido esse final se eles tivessem reclamado, ficado amargos, desanimados. Talvez não estivéssemos falando deles. Talvez o quarto homem nunca tivesse aparecido. Nossa atitude em relação à dificuldade faz toda a diferença. Se passaremos por elas, sem nos queimarmos, sem cheiro de fumaça, como os adolescentes, ou ficaremos presos nela e vamos perder o melhor de Deus. Você pode estar no fogo agora, mas essa não é hora de reclamar. Não é hora de só orar, Deus, me tire dessa. Mais do que nunca, você precisa começar a dizer, Pai, obrigado por estar nesse fogo comigo. Obrigado porque nenhuma arma forjada contra mim vai prosperar. Deus, eu não vou me preocupar, eu confio em você. Eu acredito no que você prometeu, que tudo vai ficar bem. Olha como Deus é maravilhoso. O rei disse, nós não jogamos 3 homens amarrados, eu vejo 4 homens soltos. Quando os adolescentes saíram, a única coisa que o fogo queimou foram as cordas que os seguraram. O cabelo deles estava bem, a pele estava bem, as roupas estavam bem, só as cordas queimaram. Quando você sair dessa dificuldade, as únicas coisas que vão embora são as limitações que te seguravam. O fogo vai queimar o medo, queimar a mentalidade negativa, queimar relacionamentos que te puxam para baixo. Você vai sair livre, ousado, confiante, saudável, promovido, vitorioso, pronto para cumprir seu destino. Eu conheço esse homem, ele é executivo numa grande empresa. Havia várias pessoas na gerência acima dele que não gostavam dele. Ele é muito talentoso, ficaram intimidados por ele. Continuaram fazendo o seu melhor para mantê-lo para baixo. Ele estava interessado em tentando descobrir o que deveria fazer e como tudo iria funcionar. Por vários meses, ele veio para orar e me disse como nada melhorava, imaginando quando Deus mudaria isso. Ele estava colocando uma tensão no seu casamento, fisicamente estava começando a ficar abatido. Eu disse a ele o que eu estou dizendo para vocês. Você só está orando, Deus, me tire. Você precisa começar a orar. Deus, entre nessa dificuldade. Deus, me dê a graça para florescer onde estou plantado. Ter uma boa atitude, mesmo quando não é justo. Deus, mostre-me o seu favor, apesar de quem está tentando me derrubar. Ele mudou sua atitude e parou de se preocupar em quando iria melhorar, sabendo que Deus estava no fogo, bem com ele, lutando suas batalhas. Eu vi ele uns 2 anos depois. Ele parecia muito em paz, com um sorrisão, uma ótima atitude. Eu achei que tudo tinha mudado. Ele disse, não, Joel, as mesmas pessoas ainda estão lá fazendo as mesmas coisas. Eles não mudaram, mas eu mudei. Eu não deixo que eles me chateiem mais. Eu não vivo estressado. Eu aproveito minha vida, apesar de como estão me tratando. Estou fazendo a coisa certa, mesmo que eles nunca me deem o crédito. Isso é passar no teste. Isso é mostrar para Deus que você não vai ser feliz só se Ele tirar você. Mas você vai brilhar, mesmo que não aconteça do seu jeito. Você vai ser o seu melhor, mesmo se não estiver mudando no seu tempo. Isso é convidar Deus para entrar no fogo. Não só Deus tire-me, mas Deus me dê a força para estar aqui com uma boa atitude. Ele estava no saguão há uns 3 meses, isso foi uns 3 anos depois de ter vindo para oração pela primeira vez. Ele contou que a empresa tinha acabado de ser vendida, os donos se livraram de toda a gerência, menos dele. Ele foi o único executivo mantido. Ele disse, Joel, agora eu estou no comando, eu estou tocando a empresa toda. Deus sabe como te justificar. Ele sabe como te tirar da dificuldade. A pergunta é, você está convidando Ele para entrar na dificuldade? Quando está no fogo, você não pode reclamar, ficar desanimado. Deus, não é justo. Tente uma abordagem diferente. Deus, entre nesse fogo comigo. Deus, ajude-me a fazer a coisa certa. Mude-me onde preciso mudar. Queime coisas que estão me segurando. Você tem que brilhar onde está. Ter um som de louvor quando poderia estar reclamando. Manter um sorriso em seu rosto quando deveria estar desanimado. Eu sei que não é fácil, mas continue se lembrando. O Criador do Universo, o Deus Altíssimo, está bem aí com você. Ele vê o que você está enfrentando. Ele sabe o que não é justo. As feridas, as decepções, as noites solitárias. Quando você firmar seu calcanhar e fizer a coisa certa, você vai sentir uma força sobrenatural, um poder para fazer o que não poderia fazer sozinho. Isso foi o que aconteceu com José na Escritura. Ainda adolescente, ele foi traído por seus irmãos e vendido como escravo. Trabalhou para um oficial de alta patente no Egito chamado Potifar. José, num sentido, tinha todo o direito de ficar amargo, bravo. Seus sonhos foram destruídos, ele estava num país estrangeiro, ninguém conhecia ele. Mas você nunca leu onde José reclamou, ele apenas continuou sendo o seu melhor onde estava. Foi tão excepcional que o Potifar o colocou no comando da sua casa. Em Gênesis 39 diz que o Senhor estava com José, ele era bem sucedido em tudo que fazia. José fez o que eu estou pedindo para nós fazermos. Ele não só orou, Deus, me tire desse problema, eu terei uma boa atitude. Ele disse, Deus, entre nesse problema, me ajude a brilhar, me ajude a me destacar. O verso seguinte diz que Potifar viu que o Senhor era com José. As pessoas podem ver que Deus está no fogo com você? Você está dando o seu melhor, mesmo que seja injusto? Você está brilhando quando poderia estar reclamando? Depois José foi falsamente acusado, colocado na prisão por algo que ele não fez. O verso 21 diz, mas o Senhor estava com José lá também, na prisão, na traição, na injustiça. É significativo que a Escritura nos diz 3 vezes, apenas alguns versos de distância, que o Senhor estava com José. Entendemos da primeira vez, mas Deus queria que víssemos esse princípio, que quando você o convidar para entrar no fogo, você vai ter um favor que te empurra para cima, quando a vida tenta te empurrar para baixo, uma força para se destacar quando você poderia estar relaxado, um poder para superar o que deveria ter parado você. Depois de 13 anos no fogo, Deus tirou José e o fez o segundo no comando do Egito. Você pode estar numa situação agora que acha que nunca vai mudar. Mas o que Deus começou em sua vida, Ele vai terminar. Agora, pode não acontecer no seu tempo. Ao invés de só orar, Deus, tire-me. Ficando frustrado porque está demorando mais do que você pensou, por que não começa a convidar Deus para entrar? Pai, obrigado por estar comigo nessa batalha com o câncer. Você está comigo nessa luta com o vício. Você está comigo nesse divórcio, nesse rompimento. Quando você convidar Deus para entrar, você vai sentir sua presença de uma forma nova. Em Marcos capítulo 4, Jesus disse aos discípulos, vamos para o outro lado do mar. Todos entraram no barco, mas enquanto navegavam, uma tempestade enorme se levantou. As ondas estavam quebrando sobre o barco, os ventos estavam tão fortes que os discípulos começaram a entrar em pânico, achando que estavam prestes a morrer. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco. Correram mais rápido que puderam. Jesus, acorde! Não se importa que estamos para morrer? Jesus se levantou e falou com a tempestade, e de repente tudo se acalmou. Esses discípulos tinham visto Jesus fazendo grandes milagres. Curar os leprosos, ressuscitar um pequeno garoto. Quando Jesus disse, vamos para o outro lado, você acharia que eles estariam confiantes. Nada para nos preocupar. O Filho de Deus está no nosso barco. Ele só disse, vamos atravessar. Mas ainda que Jesus estivesse com eles, eles entraram em pânico. Não perceberam que os ventos e as ondas não poderiam parar o Deus que criou os ventos e as ondas. A criação não poderia parar o Criador. Não tinham nenhuma razão para ficar com medo. O Filho de Deus estava na tempestade com eles. Mas eu me pergunto se você está fazendo como eles, preocupado com algo, mesmo que Deus esteja no seu barco. Ele já te prometeu que restauraria a sua saúde, que você vai emprestar e não pegar emprestado, que você e sua casa vão servir ao Senhor. As circunstâncias podem parecer o oposto. O relatório médico não é bom. Seu ente querido está fora do caminho. É fácil viver preocupado e chateado, mas posso te encorajar? O Deus Altíssimo está no seu barco. Esses ventos não podem te parar. A doença, a injustiça, as pessoas não podem te afastar do seu destino. Você também pode relaxar. Tudo vai ficar bem com você. Claro que as ondas podem estar grandes, mas você tem uma vantagem. O Deus que controla o universo está bem aí com você. Agora faça a sua parte. Comece a agradecê-lo por lutar suas batalhas. Comece a brilhar onde você está. Ser o seu melhor apesar das dificuldades. Não espere mudar. Você tem que convidá-lo para entrar antes dele tirar você. E se você fizer isso, eu acredito e declaro, como esses adolescentes, esse fogo não vai te queimar. Você está prestes a ver o quarto homem aparecer, coisas incomuns estão prestes a acontecer, favor incomum, curas incomuns, vitórias incomuns, promoção incomum, a plenitude do seu destino, em nome de Jesus. E se você recebeu essa mensagem, você pode dizer amém hoje? Eu gostaria de te dar a oportunidade de fazer Jesus o Senhor da sua vida. Você oraria comigo? Apenas diga, Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Venha ao meu coração. Eu te faço meu Senhor e Salvador. Se você fez essa simples oração, acreditamos que você nasceu de novo. Entre numa boa igreja baseada na Bíblia e mantenha Deus em primeiro lugar.